Bom dia para vocês. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a teoria da antecipação, que é uma teoria que já vem vindo sendo estudada desde 2006, mais ou menos. Existe um site, que depois eu posso passar para vocês, que é do professor Nadim, que tem esse site que chama Anticipation. Tem uma sigla, eu posso passar depois. E tem vários artigos lá, é em inglês, né? Ele é americano, ele a sede é nos Estados Unidos, mas tem uma sede na Alemanha também, que fazem um trabalho conjunto. E essa teoria, eles vem sendo estudada e usada em várias áreas, não é só na matemática. Ela surgiu nas ciências humanas, por incrível que pareça. Por quê? Porque eles perceberam que o comportamento dos seres vivos era sui generis. O comportamento dos seres vivos é complexo. Além de complexo, ele é indecidível. Ou seja, ele nunca pode ser. A gente nunca pode ter certeza do que vai acontecer, dado o passado e o presente, o que pode acontecer no futuro. Então. É muito utilizado em cognição, em claramente marketing, não precisa nem dizer, isso já é assim, bastante claro, e também na medicina, genética, sociologia, tem vários usos, né? Eles usam para poder estudar como que esse comportamento do vivente, que na realidade não é só do humano, é do vivente, dos seres vivos em geral. Como que ele se dá a partir de uma história, né? E, então eu vou, na nossa dinâmica hoje, o que eu vou fazer? Eu vou falar um pouquinho sobre a teoria, depois eu vou dividir em três grupos, tem um texto que vocês vão ler e discutir, né? E depois tem um relato e uma discussão. Eu acho que aí fica mais dinâmico para não ficar uma coisa só eu falando, tá? Então, o ser vivo, então, eles perceberam que, sejam eles quais forem, olha, tanto bactérias, seres humanos, plantas, qualquer tipo de ser vivo, eles começam a existir, né, num determinado momento, e eles se reproduzem e morrem, né? Mas eles têm uma certa estabilidade, De transmissão genética, né? De transmissão comportamental. Existe uma mudança no tempo, mas essa mudança não são mudanças abruptas. Haja visto o DNA, que tem mudanças, mas que vão se fixando e na medida que aquela mudança se mostrou boa para o ser viver. Então, isso mostra, né, essas evidências que estão sendo estudadas, que a dinâmica do vivente ela vai se caracterizar por sua adaptabilidade. Então, a adaptabilidade é a característica uma das mais importantes para que o ser vivo se mantenha. A gente percebeu, né, assim, eu percebi na leitura do texto do Nadim, que os elementos que não são vivos, eles não têm essa característica, eles têm uma mudança muito mais lenta, que às vezes, como a gente vive pouco tempo na Terra, a gente não consegue ver. Claro que existem mudanças físicas, mas essas mudanças se dão muito ao longo do tempo, e não por questão de adaptabilidade, né? Então, o que mais distingue o vivente do não vivente é o senso do futuro. Que é sempre um vetor de mudança. E a natureza desse ser vivo, ele é complexo, como eu falei. Mas ele não é só complexo, né? Isso é uma das coisas. Mas ele é indecidível. Ou seja, as interações implícitas na sua dinâmica não podem ser consistentemente descritas. eles usaram bastante o teorema de Gödel para fazer esse toda essa embasamento teórico do Nadim, que é um cientista mais para as ciências exatas, ainda que ele lida com estética e outras coisas, mas partiu daí, né? Quer dizer, esse não indecidível é bem uma das coisas, uma das características do teorema de Gödel, né? Então, essas interações, elas não podem ser consistentemente descritas. Elas existem, elas se dão, mas elas não têm uma relação de causa e efeito direta. Como se, dado essa causa, o efeito vai ser X. Causa X, efeito X. Não existe isso. Porque o X pode dar Y, pode dar Z, né? Depende de muitos outros fatores, né? Então, a complexidade é uma característica necessária, mas ela não é suficiente para explicar essa expressão do vivente. Já a antecipação é a característica que distingue os sistemas vivos. E o que é a antecipação? A antecipação é a expressão, isso é uma definição do Nadim, é a expressão da procura sem fim pelo equilíbrio no vivente e, consequentemente, sua característica definidora. Então, o ser vivo está sempre em constante homeostase, está procurando o equilíbrio, mas nessa procura do equilíbrio, muitas coisas podem acontecer novas, diferentes e que não foram programadas. Não existe uma programação que nem a gente pensa, por exemplo, existem os algoritmos que veem o comportamento de determinado grupo e daí definem o que você vai comprar, o que você vai vender ou sei lá o quê. Eu acho que existe uma certa, talvez, regularidade nisso, mas não é uma certeza. É um jogo mesmo, né? Esse sistema antecipatório que o ser vivo possui é um sistema natural que contém, eu acho isso lindo, que contém um modelo preditivo interno de si do ambiente, permitindo a ele determinar as mudanças de um estado corrente, levando em conta o passado e o estado futuro. Isso é dinâmico, ele não faz assim, não é primeiro penso passado, depois penso presente, depois penso futuro. Acontece tudo ao mesmo tempo. O cérebro humano, ele consegue fazer essa passagem do presente, do passado e do futuro, que você leva em consideração, sua ação leva em consideração o passado, sua história, a história da onde você vive, do ambiente, mas ao mesmo tempo ela está vivendo algo presente e está pensando em algo que pode acontecer. É tudo ao mesmo tempo. E na comparação, existe uma experiência, né, que eles fizeram muitas experiências para saber por que esse comportamento, como ele se dá. Então eles fizeram uma experiência com a queda de uma pedra e com a queda de um gato. É completamente diferente, porque a pedra, ela vai sempre cair do mesmo jeito, porque a lei da gravidade impera nela e ela vai cair sempre do mesmo jeito. Dadas as condições iniciais, ela vai cair sempre do mesmo jeito. Já o gato, se você jogar ele ou ele cair em algum lugar, ele vai sempre cair de modos diferentes, ainda que sempre em pé. Por quê? No meio do processo, ele reverte a condição. Mesmo que ele caia de costas, ele reverte e cai de frente, cai de pé, né? Então, nessa comparação, entre a queda do gato e a queda da pedra, onde a unidade reação-antecipação, existe essa unidade reação-antecipação, ela vai nos mostrar o quê? Primeiro, o vivente, ele pode observar o entorno à sua volta, corrigir sua trajetória e aprender com a repetição, levando sempre em conta os futuros possíveis. A atenção plena do tempo, olha mais isso aí, espaço imediato é resultado do processo da percepção, processos esses que só os seres vivos possuem. Então, ele percebe o ambiente, ele percebe o que está acontecendo com ele no presente. Ele já aprendeu algo do passado, alguma experiência que ele já teve, e ele usa isso no meio da ação, né? E eu tenho aqui um filmezinho onde mostra essa queda do gato, para vocês verem, que é muito interessante. Pior que besteira.
Every day. So you've probably observed that cats almost always land on their feet. Today's question is why? Like most simple questions, there's a very complex answer. For instance, let me reword this question. How does a cat go from feet up to feet down in a falling reference frame without violating the conservation of angular momentum? Now, I've studied free-falling bodies, my own in fact, in several different environments, and once I get my angular rotation started in one direction, I can't stop it. Today, we're going to use a high-speed camera. We're not going to use Allie, because this is my daughter's cat. I don't want to hurt it. We're going to use a stunt cat. Let me introduce you to Gigi, the stunt cat. I'll just flip the video vertical, and then motion direct the cat. She's going to take a lot more effort in post. We're going to try to do it in a way that doesn't make anybody mad. That's pretty hard to do. Good job, cat. Where's Gigi? Check out the high speed data there.
Oh my gosh. Wow. me devolve o filme, né? Gostei. Agora, o interessante, a gente pensa que essa experiência do gato é uma coisa completamente... Mas dessa experiência, por exemplo, o que, que aconteceu? É uma curiosidade isso aí, eu achei interessante ele contar. Que a Apple pegou essa teoria aí, é todo esse cálculo da queda do gato, que é uma coisa meio famosa na ciência, de Fallen Cat, chama. Que colocou no iPhone. Então, por exemplo, o iPhone quando cai, a maioria das vezes ele cai com a tela para cima, porque ele tem internamente um motorzinho que quando ele percebe, quer dizer, você vê como os seres vivos já estão quase tornando-se os seres não vivos, né? Os não vivos estão se tornando os seres vivos. E quando ele está caindo, ele faz algo internamente e ele cai com a tela para cima. E usando esse cálculo aqui. Então, quer dizer que é incrível isso, né? Porque realmente, eu me admirava, disse, mas caramba, o telefone sempre cai com a tela pra cima. Quer dizer, não é sempre. Mas a maioria das vezes ele cai.
Então, você estava falando isso, né? Quando os seres vivos estão ficando mais assim. No fim, eu acho que é verdade também, às vezes os seres vivos estão ficando...
Tendo mais seres vivos.
Que estão caindo
acho que a maior
jeito.
Porcentagem
é as duas não. coisas estão acontecendo.
Não, a grande discussão dessa teoria é essa antecipação para as máquinas. O artigo dele, desse livro, ele é enorme. Eu peguei uma pequena parte para mostrar para vocês, para vocês verem se vocês acham que isso é interessante e pesquisar mais. Mas ele fala das diversas, como que a máquina, eles estão tentando fazer, a inteligência artificial, que elas se comportem como os seres vivos. Estão tentando, não sei se vão conseguir, mas toda essa tentativa de você usar conhecimentos que são do ser vivo para o não vivo, nas máquinas e tudo mais, isso está acontecendo na ciência, é uma coisa bem moderna. Bem pós-moderna, nem sei, é atual, eles estão, eles
é
pegam, é por aí, né?
Vitória, você estava falando dessa coisa de usar os algoritmos para prever, toda vez que eu entro no Netflix e vejo o que eles sugerem para mim, eu fico ofendida.
Para você ver como...
Ou quando chegar no Facebook, sugestões de coisas que eu vou mostrar, como assim? Nada a ver.
Então, quer dizer, eles tentam, né? Eles até tentam, mas eu acho que não é uma coisa...
Tem o indecidível.
Tem indecidível aí que você pode mudar no meio do caminho, né? Então, essa antecipação, então, segundo o professor, ela pode ser... Não, gente, não é nada disso, peraí. É, isso mesmo. Ela tem duas... Ela pode acontecer de duas formas, ela ser forte ou ela ser fraca. Quando ela é forte, o que acontece? A diferença entre um e outro é que, no meio do processo, existe uma grande mudança inesperada. Isso é o forte. Você vê que, olha, ela pode ser forte se o sistema determina seu estado atual de mudança, usando estados do presente e passado, incluindo ainda explicitamente o estado antecipado futuro do próprio sistema. Quando ela é fraca, ela usa o estado passado, né, que vai depender do estado presente, do que está acontecendo, do que já aconteceu, e ainda dos estados futuros, mas que se baseiam em estados preditivos, que é exatamente o algoritmo. É fraco. Porque é em relação a uma previsão que se faz, e não um futuro antecipado. É bem diferente a intensidade que isso acontece. Então, é mais ou menos isso que eu queria falar para vocês. E agora, tem um texto aqui onde eu fiz, na primeira parte, isso e mais um pouco de explicações. E depois, tem um outro processo, diferente do processo da antecipação, para vocês verem como é diferente a... aconteceu aqui duas coisas, tá certo. Então, existem outros processos como a previsão, a adivinhação e o outro, a adivinhação e a expectativa. É diferente da antecipação. Então, eu coloquei aqui um pouco da teoria da antecipação e um grupo vai receber a previsão. O que é a previsão, né? O outro vai receber o mesmo texto inicial e depois a expectativa, tá? E o outro, a previsão. Previsão, expectativa e adivinhação, tá? Então, vocês se dividam em quantos nós somos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Dá certinho 3 para cada... Então, expectativa... expectativa.
Quem quer fazer expectativa?
Previsão.
Adivinhação.
Adivinhação. Todos são processos cognitivos, mas... Você faz algum grupo aqui, ó.
Vamos lá.
Se quiser fazer um lá fora, naquela salinha de casa.
Você trabalha com quem? Ai, mas calma. Sou médica.
Quem quer fazer previsão?
Eu vivo fazendo adivinhação.
Previsão, você vem, Vera? Agora que você quer. Vambora?
Nossa, mas hoje você trabalha fazendo
um
parabéns.
Nossa,
quem sabe?
Um deles fez o como é que vai ser o formato.
Olha, só uma coisa que eu queria falar para vocês, que eu achei assim muito, muita sincronicidade, que hoje de manhã eu recebi um e-mail do Bassarabi Nicolescu, que eu sempre costumo receber, porque eu estou na lista dele, de um congresso sobre antecipação que vai ter em 2017 em Londres. Teve um congresso em 2015 na Itália, saiu até o livro desse congresso, e agora eles vão fazer, e falando assim que esses assuntos que vão ser discutidos, que vão da cultura geográfica, eu não estou bem lembrada os termos, mas todas um âmbito muito grande de disciplinas que podem usar a antecipação, usam já a antecipação como forma de fazer forma, como é que é? Shape, como é que é, Maria?
Shape of the future.
Shape the future.
The future shape and the present. O futuro. Dando forma ao presente.
Dando forma ao presente. Interessante.
É tipo o exterminador do futuro.
É tipo o exterminador do futuro.
Certo. Ele é criador do futuro.
Bom, então, como é que nós vamos fazer o nosso... Cada grupo vai apresentar as conclusões que fez, que chegaram? Acho que é bom, né?
Vamos fazer rodinha, né?
Vamos fazer rodinha.
Então, primeiro grupo, quem vai falar? Vocês?
Podemos falar.
Então vai.
Mas a gente vai falar só sobre expectativa, que é o nosso foco.
Não, acho que em geral, né?
Bom, em geral.
É melhor, né?
Dá pra
um pouquinho, né? uma parte pequena, só o que vocês entenderam, que cada um do grupo chegou, a conclusão da antecipação, se realmente isso vale. Qualquer coisa nesse sentido, né?
Bom, é o seguinte, em relação, vocês me completem então, por favor, em relação à questão toda dessa dinâmica do vivente, o que a gente discutiu um pouquinho aqui foi o seguinte, que existe sempre, como fala a Helene, existem três momentos fundamentais na lógica do vivente, não é? Que é a questão de ele estar inserido num meio, né, para o qual, dentro do qual ele nasceu, né? E então ele carrega propriedades desse meio e ele entra o tempo todo em comunicação com esse meio. E essa comunicação é fundamental porque ele tem, ao mesmo tempo que fazer a percepção desse meio, porque esse meio o afeta, e ele vai, então, a partir dessa percepção do meio que o acolhe, no qual ele está inserido, ele vai fazer uma certa... esse meio o afeta, ele tem que fazer uma regulação interna do seu organismo para poder sobreviver nesse meio, porque a primeira lógica do vivente é da sobrevivência. Então, ele vai se autorregular corporalmente dentro desse meio, e isso representa uma resposta que altera o meio. E esse meio, em contrapartida, o acolhe e vai também se alterar em função dessa resposta. Então, é sempre um mecanismo de feedback e feedforward, o tempo todo. E a percepção do vivente é fundamental nesse meio, porque ele tem que se perceber o seu meio interno do corpo para poder responder adequadamente a esse meio e fazer a sua regulação corporal e, ao mesmo tempo, entender o que se processa nesse meio, como esse meio está, de alguma forma, reagindo a ele. Então, é sempre uma comunicação baseada nessa percepção incessante. E esse é o primeiro passo, o ser faz a autorregulação corporal, respondendo ao meio, e a partir daí se adapta a esse meio, né, em função dessa regulação que lhe permite sobreviver. A partir daí ele se adapta, é o segundo momento da lógica do vivente, a adaptação, né? E a partir daí o meio também, acolhendo esse ser nas suas respostas, também se adapta a esse ser. Então, existe uma dinâmica imbricada aí, que se estabelece o tempo todo, um processo de comunicação de parte a parte, de mudanças, numa rua de mão dupla ou de várias mãos. E a partir daí, a partir dessas adaptações bilaterais, ocorre a evolução de parte a parte. Foi isso que a gente identificou nesse momento aqui. E para tratar... aí passamos para a expectativa. O nosso foco era entender de que se trata a expectativa. Muito bem.
Poder elucidar bem, quando temos uma expectativa, o que estamos fazendo, né? E em cada um dos outros subtemas, a mesma coisa, né? E para depois ter essa compreensão dessa antecipação.
Como ela se dá?
Porque esses subgrupos trazem uma elucidação. Então, o que estou fazendo em cada uma dessas situações? Aí entramos, então, no nosso, que é
tema.
Nosso tema, que é a expectativa.
A gente vai... Podemos entrar ou vai ter mais
problema? Não, acho que sim.
Então, a questão é a seguinte. Quando se trata de expectativa, indícios, fatos ou raciocínios estão na base da inferência para construir a expectativa. Tá? Isto é um pressuposto.
Indícios?
Indícios, fatos ou raciocínios. Tá? A expectativa não se baseia em escolhas, mas na avaliação dos resultados de algum processo aberto, finito. Tá? O ato de formar uma expectativa tem a ver com a questão de se fazerem experimentos. Tá? Experimentos em que se observam os resultados. Então, e o foco da reação dos componentes muda do provável para o inferido a partir dos resultados do experimento. Está dando para compreender? Bom, diversas fontes de informação são pesadas e colocadas umas contra as outras para formar a expectativa a partir dos resultados do experimento. A mais provável ganha a maior avaliação. E eventos com certa regularidade geram padrões de expectativa.
E um exemplo é até que o cachorro, quando você chega na sua casa, então você tem aquela... o cachorro, aquela festa.
A alegria.
A alegria.
Joy. Do cachorro. Quando cachorro. O dono chega, né?
Ele já sabe a hora que vai chegar.
Né? Ele espera, ele tem todo um comportamento de espera mesmo. Ele fica alvoroçado, fica perto da porta. Quem tem cachorro sabe disso, né?
Tem um outro exemplo aí também, né?
Da criança que é convidada para passar uma noite, para dormir na casa de um amiguinho. Né? Então ela já forma...
Uma expectativa, às vezes, até de medo ou não.
Ou de muito prazer, de muita alegria, né? Dependendo também
do background dela.
Da história, exatamente. Né? Da história que ela tem, da história ali. Biográfica dela. Né? Bom, concluindo aqui é o seguinte. Expectativa e adivinhação, embora sejam processos diferentes, informam escolhas e resultam em decisões. Sejam negativas ou positivas. Então, o que alguns chamam, na verdade, de instinto, pode estar baseado em escolhas que se radicam na memória, fruto de experimentos e experiências e vivências anteriores. Né? Então, eu acho que completamos?
Quando fala da expectativa e da escolha, né? Porque na expectativa não tem escolha, mas a expectativa depois resulta em escolha. Ela não nasce da escolha, mas ela pode resultar em escolha.
Sim, porque eu posso a partir dos experimentos, eu posso construir alguns cenários. E aí sim entra a escolha.
A escolha, porque a escolha é quase que como sendo a escolha da expectativa, você é escolhida, porque você é escolhida pela sua memória, pela sua experiência.
Exatamente.
Então você não tem escolha, porque você é escolhida na hora que você faz a sua expectativação. Então,
né? Exatamente.
A sua escolha foi
predeterminada.
Mas a sua escolha foi escolhida, existe
uma certa determinação.
Isso que é importante ver na expectativa. Não tem escolha que você não escolhe, mas a sua escolha é como se a sua escolha fosse pré-condicionada.
Você acha que você está liderando ou você está sendo liderado?
Pode ser.
Num processo de laboratório de uma experiência, por exemplo, talvez fique mais simples essa compreensão. Então eu vou começar a fazer essa experiência. Eu tenho as expectativas. No processo da própria observação e da própria experiência, eu vou ter ali uma reação.
Mas nesse cenário político de agora também, né, em função dos discursos de alguns fatos, a gente monta uma expectativa que vai alimentar a nossa escolha, não é?
Futuro. Nós também falamos futuro, da experiência da Paralimpíada.
Sim.
Né? Nós falamos sobre isso, essa expectativa que teve. Falamos também
de uma certa inteligência do corpo que é inconsciente. Né? Uhum. Parece que quem trabalha, quem já praticou artes marciais, conhece isso muito bem. Né? Dr. Susumi que fala sempre muito isso. Porque na hora o corpo tem uma certa performance que até te surpreende, que surpreende o dono do corpo. Uhum. Porque ele sabe. Existe intrinsecamente uma inteligência imanente ao corpo que se expressa na hora que precisa se expressar. Né? E que ninguém, supostamente, até hoje estudou.
Agora, mas está lá. A pergunta, o que, que acontece quando você não passa por esse processo de um treinamento de uma Olimpíada? Então, vamos colocar um ser que não tem isso. Né? Porque no caso ali do gato, ele viveu em algum momento, pela primeira vez, alguma coisa onde ele foi pego dessa forma e conseguiu fazer aquela virada. Uhum. Né? Exato. Agora, assim, tem que ter muito cuidado. Realmente muito cuidado, porque os contextos, né, eles trazem também resultados diferentes. Né?
Uhum. Adriana, você falou que é bem curioso, porque tem dois gatos em casa. Eu tenho uma gata que ela é filhote e a primeira vez que ela caiu em pé. E ela nunca tinha caído. Então também é.
Mas parece que existe também uma diferença do genético que trabalha nesse sentido. Né? As células vêm pré-programadas, vêm também. Então está lá inscrito. Né? Então não tem como. É, já é uma inteligência corporal ancestral.
Ancestral. Mas você sabe que eles estão fazendo estudos, mesmo com pessoas, de tombos. Coisa da ortopedia isso. Eles usam isso. Como que na hora que você vai cair, você também tem uma inteligência corporal, que você, se você tem muita percepção e tem muita percepção do seu corpo, você cai de uma maneira que você não se machuca tanto.
Mas isso acontece nos treinos esportivos profissionais, eles aprendem a cair.
Os jogadores de futebol, eles levam cada tom que você acha que vai morrer.
Exatamente. Não, se fosse a gente, estava desconjuntado, mas não é o caso. Eles levantam e tocam o bonde.
Nós comentamos também na expectativa de vida do idoso, né? Dessa reação que ele tem do meio ambiente, dessa rejeição social, familiar, que ele chega num patamar, ele é posto de lado. Ele é dividido, nós discutimos isso também. E a luta dele, essa experiência que ele traz, como ele reage diante da família, da sociedade, que é uma coisa muito interessante.
Aí a diferença da expectativa da própria pessoa com as expectativas dos outros.
Muito, isso aí é muito, muito mais séria, muito mais profunda. E é uma maneira de sobreviver.
Bastante interessante. Essa semana eu conversei com um médico que ele, na verdade, ele é professor, ele me contou que é um médico que ele deu aula e que virou um médico da Força Aérea, né?
Não pode.
E ele foi assistir uma palestra e estava me contando como foi. Ele estava conversando comigo sobre gravidade. Porque ele falou que um dos problemas que o médico da Força Aérea é treinado para discutir com os pilotos é a sensação da não gravidade, né? Porque o labirinto, ele diz pra gente que estamos no chão. E ele fala que quando você está fora da gravidade, você não percebe o chão, mas você não sabe se o teto é o chão, se a parede é o chão, se você está no chão. Então você perde o sentido de chão. Ele falou que... então a impressão que eu tenho é, existe a expectativa de que existe um chão, mas nem sempre é o chão. Então,
é o ar, raso. Afogamentos em água rasa. A pessoa perde a noção.
Então, é bem curioso.
Mas na Paralimpíada teve um atleta que ele disse que a força que ele encontrava quando ele não tinha uma perna e ele sentia que o pé dele estava presente, estava no chão. Então isso, ele tinha aquele impulso para ele poder ganhar, correr mais que os outros.
Então, o que ele me contou, né, nessa relação, ele falou que um dos treinamentos que eles dão para os pilotos é como ele não esperar que ele está no chão. É muito maluco, né? Mas assim, falou que grandes problemas acontecem, inclusive nos voos, quando eles não percebem, porque eles não têm essa sensação. Então, foi bem curiosa a nossa discussão, assim, ele falava sobre isso, ele falou assim, que grandes acidentes acontecem quando o piloto do caça está duas vezes na velocidade do som e ele não percebe que ele está encostando no chão. Então, porque ele perdeu a sensação de...
A noção.
No chão. Mas ele não está no ar?
Ele está no ar, mas se você não percebe o chão, você bate contra o chão. Então você não... Você perde o senso.
Mas aí não tem as pistas dos aparelhos?
Mas, não, isso sim, mas quando você está no voo aberto, de treinamento, um show mesmo, que eles fazem esse show de força aérea. A gente vê vários vídeos na internet de um piloto que simplesmente bate contra o chão e explode o avião e falece. Ele falou que a sensação do piloto não é a mesma que a nossa. Então, eles passam anos treinando para perder a expectativa, talvez, sobre algumas coisas.
Por exemplo, o chão.
Por exemplo, o chão.
Só que ele esquece do chão.
Então,
essa
menina aconteceu no Reino
Unido. Eles aprendem a não ver o chão, mas o chão existe.
Ele existe.
Olha, o segundo grupo agora, né, gente? Senão não dá tempo. Quem vai falar? Você, Josinete? Não. Vamos para o próximo. Quem vai falar do outro grupo?
Você, Lali?
Eu não.
Na verdade, eu não fiz anotações.
Tem uma boa.
Você fez mais que uma.
Vamos falar em grupo.
Vocês não aprenderam isso.
É, o que que...
É um lado racional, mas daqui a pouco eu falo. O nosso texto é sobre antecipação e adivinhação.
Então, assim, a gente falou sobre várias coisas. Eu acho que virou muito mais uma discussão, né, entre percepções e ideias. Pelo menos, o que eu recordo, a gente discutiu bastante. É, inicialmente, a gente leu o texto algumas vezes e discutiu o contexto primeiro de adivinhação e depois correlacionou a adivinhação com a antecipação. Né? Então, o que a gente começou a discutir teve um... A Larissa se mudou bem, né? Que a gente está falando de previsão versus adivinhação. Porque quando a gente fala de previsão, tem uma relação direta, pelo menos quando a gente estava discutindo, eu tive essa percepção também, de percepção baseada em regras, cálculos, né? Em lógica. E adivinhação tem algo maior, né? Que a gente estava discutindo, que talvez inclusive uma sincronicidade com o universo, com algo que é superior a simplesmente uma base real de cálculos, considerando as experiências, considerando a vivência, talvez os próprios níveis de realidade, a complexidade, e acessando algo maior que... Por exemplo, a história mesmo do gato, talvez. Será que a primeira queda dele foi adivinhação baseada na experiência genética? E depois se torna mesmo, né, uma expectativa, uma previsão, mas no primeiro momento existe essa sincronicidade. É, e a gente até usou vários exemplos, a gente estava discutindo. Tem aquele filme que é bem... Eu até citei o exemplo, que é o Quem Quer Ser o Milionário, né? Que conta essa história. Não sei se vocês já assistiram. É um menino que... Ele relembra, né? Ele está num show do milhão, como se fosse aqui dos Rio Santos, e ele consegue responder as perguntas com base acessando o seu banco de
memória.
De memória, né? Então, o quanto a adivinhação está correlacionado com algo muito mais amplo do que os nossos sentidos percebem, né? E na relação de a gente discutiu bastante o contexto da contradição, né, das percepções diferentes. Para se antecipar, a gente falou inclusive das Olimpíadas também, teve o caso, a gente falou do Stephen Hawking, né, que ele perdeu os movimentos do corpo, mas ele quis continuar vivendo, então ele se antecipou a algo e disse assim, eu vou viver durante grande tempo, por mais que os médicos falem que 10 anos, talvez ele morreria, ele pararia, né? E ele falou, minha cabeça funciona, eu lembro até hoje do livro dele, que ele fala, minha cabeça continua funcionando, então eu estou vivo. E aí ela contou uma história também de um menino, né, que se você quiser depois até usar o exemplo. E a outra história foi de uma menina da Paralimpíadas, que é uma corredora de cadeira, e que ela disse que ela já assinou para morrer, né, daqui nas próximas Olimpíadas, provavelmente. Ó. E ela tem uma doença degenerativa similar a dele. Então, como a gente se antecipa? E qual a previsibilidade que existe num ser, né? Se você tenta prever, muitas vezes não dá certo, né? Então, você cria essa relação direta de
A conversa girou muito, uma boa parte, em torno da questão da saúde. Até porque
saúde,
nós temos dois representantes da área de áreas diferentes da saúde. Então, a gente ficou, teve uma parte da conversa que era a questão de como as enfermeiras e como médicos se relacionam com pacientes em questões cruciais, graves ou críticas, e como se lidar com isso a partir da antecipação e da adivinhação, e como é difícil acessar isso. Então, aí que vieram os exemplos, né, de decisões. A história que eu contei foi de um menino jovem, acho que 16, 17 anos, que pegou uma bactéria dessas malucas e precisou amputar pernas e braços, amputação total, ou seja, ele não poderia nem usar aquelas próteses E a equipe, isso foi no Einstein, a equipe estava em absoluto desespero. Todos da equipe, pessoas de idade, de uma faixa etária em que eles mesmos tinham filhos dessa mesma idade, e todo mundo no sofrimento, e tiveram que falar para o menino, obviamente, o que estava acontecendo. E o menino falou, olha, é o seguinte, vai ter um show, não sei de quem, daqui a 3 meses, que eu vou poder assistir, vai, então, beleza. E permitiu a amputação, claro, com todo o sofrimento, toda a dificuldade, mas, então assim, mas fez e foi ao show. Né? Então, como se lida com isso? Onde está a antecipação, aonde está a adivinhação, como um profissional da saúde, no caso, né? Lida com isso. Aí foram dados outros exemplos, né, de coisas diferentes. A Juliette tem um outro exemplo do primo dela, que também é uma questão de, também é uma questão de educação. Enfim, se quiser falar. Mas enfim, acho que foi isso. Como, e aí como que a gente acessa esse campo imaterial que eu acho que, e se traz para a cognição, né, para a aplicação na vida prática? Acho que foi isso que a gente...
Também a adição nas relações humanas, né, nós estávamos conversando como um todo, independentemente da área, mas sim da relação entre os seres humanos, a antecipação e a adivinhação, muitas vezes elas podem ser equivocadas. Né? E quais são os elementos que podem levar a um equívoco na adivinhação ou até na, na antecipação? É quando nós analisamos o seguinte, muitas vezes nós queremos adivinhar o que queremos adivinhar para o outro, não o que é necessariamente útil para a pessoa. Ou nós antecipamos um comportamento que muitas vezes não condiz com o que vem à frente. Então eu mostrei um vídeo muito breve para a Vitória, né? Não sei se é possível, mas vai enquadrar tudo que nós falamos aqui em 2 minutos. É um vídeo muito interessante, que mostra sobre antecipação e adivinhação que foram equivocadas. Né? E que depois eles reconheceram esse equívoco, né? E quem fez o ato estava prevendo o que poderia acontecer no comportamento dessas pessoas.
Aí não é expectativa?
Entra a expectativa, né?
Adivinhação.
Entra a adivinhação, entra, né? Como todos esses fatores. Não sei se vocês autores, eu mandei já o e-mail para a Vera.
O problema é que esse computador não recebe e-mail.
Não
tem Outlook, não tem nada disso.
Mas a gente pode passar então depois para vocês.
Isso é. Ou se quiser passar no celular.
Isso que você estava falando, desse equívoco da interpretação, nós fizemos, a Deli e eu fizemos agora um curso de gestão transdisciplinar. E um dos textos que nós trabalhamos é um texto que chama Intérpretes. E esse texto de Intérpretes um conceito, é um nome que nós fizemos, e é uma coisa muito clara, porque ele diz o seguinte, que o intérpretes, inclusive esse nome, intérpretes é usado na adivinhação, nos âmbitos divinatórios, quer dizer, podia até ser búzios,
cartomante,
tudo, que é um processo de adivinhação, intérpretes. E a intérprete é um termo que foi usado do intestino, que era quando eles faziam ancestralmente adivinhação, que a adivinhação era feita pelos intestinos, pelas vísceras.
Depois,
e a função do intérprete era olhar nas vísceras, e na víscera estava escrito, e ele não podia colocar a subjetividade dele no que estava na víscera, como também as epitomias,
o oráculo
fazia. Então ele tinha que fazer, chamava isso intérprete, porque era das entranhas. Então era a leitura das entranhas. E não podia ter, e nesse texto, é como você, que era algo super importante dentro da gestão transdisciplinar, por isso que eu estou falando da gestão do eterno, você tem que simplesmente ler o que está, não pode transferir. Na adivinhação, você não pode transferir a sua subjetividade para aqui. Então, até nós estamos falando para as pessoas que participaram do curso, quer dizer, é como o médico do HML lá, que ele vai fazer a autópsia da pessoa,
do IML.
Ele tem que fazer o intérprete. Ele não pode chegar lá e falar assim,
Ah, eu tô achando que a vesícula da mulher assim, ou que tem.
Porque ela comeu muita gordura.
É. Que tem que ler o que está ali. Então, na delineação, tem essa característica da leitura. Da leitura tal como é.
Tá,
é incerto.
É
incerto. Eu achei muito lindo.
A Vera conseguiu. A Vera conseguiu o texto, mas. O filminho, mas vamos falar do terceiro grupo, daí a gente passa.
Posso interromper o complementar aqui?
Pode.
Tá. Então, é isso que você disse, Maria, com a questão do intérprete, em um exemplo que vimos aqui, é exatamente a função que eu acredito que devo ter e tenho quando eu estou como intérprete num processo onde há réus que estão presos. E há uma mediação grande na medida em que você tem o réu, você tem os advogados defensores, os advogados em contra, você tem o juiz e você tem aqueles que escrevem.
E ele, e o réu está falando uma língua estrangeira.
Como?
O réu está falando uma língua estrangeira.
Está falando uma língua estrangeira. E a minha função é intérprete, junta comercial do Estado de São Paulo, né? Num fórum. E é exatamente isso.
Interpes,
eu não
função de intérprete.
Tem uma vida em questão, né?
É. Só concluindo em 30 segundos, trazendo só um pouquinho para a minha área da sociologia, nós temos o relativismo e o etnocentrismo. Quando nós analisamos as coisas baseado no etnocentrismo, nós analisamos a cultura do outro baseando-se na nossa. Então, causa essa interferência na adivinhação. Né? E na. Como que é a outra?
Antecipação,
vou esquecer mais. E quando você adota uma visão relativista, o processo de adivinhação e de antecipação ele tende a ser mais acertado, né? Do que o contrário do que eu disse outrora. Uhum. Porque você adota uma postura de distanciamento, de estranhamento, e você vê realmente as necessidades. Né? Naquele momento, o status quo daquilo.
Bacana. Quem que vai falar de você?
Eu só vou completar, porque eu acabei de ler esse livro, que é de Circo Bande, é sobre ciência da sobrevivência. E o sobrenome é Predição do Comportamento Humano. Predição. Então tem tudo a ver com a
nossa.
Então isso é muito típico na área de saúde, a gente tenta prever, né? Prever o que é melhor para o outro. Se é melhor uma cirurgia, um medicamento, um tratamento não medicamentoso, se é melhor operar, não operar, e prever o comportamento, no caso de saúde mental, se aquela pessoa tem tal doença, então como que ela pode se comportar, e até nos casos dos fóruns e dos juízes, se aquela pessoa que tem tal transtorno mental vai matar de novo, não vai, pode ser solto, não pode ser solto, se vai cometer o crime novamente ou não, é toda uma tentativa de predição do comportamento. E aí todos os textos de psicologia, psiquiatria, vão nessa linha da predição, né? Aí o exemplo que eu dei foi dos médicos que trataram meu primo, que teve um acidente de moto e ficou com a perna muito mal, né? E o médico imediatamente falou, ó, sua perna tá muito mal, pela nossa experiência como médicos, né, aqui nos pós clínicas já... Tratamos vários motociclistas com esses casos e tal. A sua perna vai geralmente ter infecção hospitalar, né? Infecção devido a seu osso ficou arrastado no asfalto, isso daí vai complicar. Osso não se trata com antibiótico, é difícil, não sei o quê. Melhor é amputar, né? A perna abaixo do joelho. E o meu primo falou, não, mas qual é a outra opção? Né? Seria amputar a perna e o pé. E o meu primo falou, não, eu não quero. Tem alguma opção? Aí o médico lá do Santa Marcelina, de Itaquera, falou, não, a gente só amputa. Pra mim, ele veio desesperado, ele e a mãe dele, que não queria amputar. Aí foi pro hospital das clínicas, e lá no hospital das clínicas eles disseram, a outra opção é pôr uma gaiola, aquela gaiola na perna, né? Ficar fazendo curativos e tomando os antibióticos e tal. E ver o que dá, e cirurgia e tudo mais. Isso durou 3 anos. Ele ficou 3 anos com essa gaiola, fez umas 5 cirurgias, foi para UTI várias vezes, tomou antibiótico um monte, pôs uma prótese interna, o osso cresceu quase 15 centímetros, o osso cresceu. Depois de 3 anos, acabou o tratamento, entre aspas, né? Porque, mas a perna ficou com um defeito, assim, você vê que é bem magrinha, quase pele e osso, toda deformada, mas o pé tá lá. O pé não movimenta 100%, mas movimenta alguma coisa e ele voltou a dirigir carro e tal. Agora ele não dirige mais moto, só carro. Mas para ele ficou satisfeito porque ele não queria amputar. Então, assim, aquela coisa da tentativa de adivinhação, da ver as pistas possíveis. Então, assim, a percepção das pistas, né? É baseada na experiência anterior do profissional de saúde, do conhecimento que ele tem das estatísticas, vai dar certo, não vai dar certo, se vai ter tais problemas e tal. Mas, de certa forma, a antecipação é da pessoa. Então, o mundo possível era do meu primo. A adivinhação é do outro. Mas a antecipação é do próprio vivente. Essa percepção que eu tive da diferença entre os conceitos de antecipação e adivinhação. Que a adivinhação é do outro e a antecipação é de si mesmo.
Eu queria só fazer mais uma coisa. Que enquanto a gente estava conversando, a sincronicidade entrou em ação. E aí acho que...
Eu recebi hoje de manhã um e-mail do professor Bassarabi, que eu estou na lista dele, eu sempre recebo conferências que vão ter programas, né? E é uma conferência de antecipação que vai ter em 2017, que vai ser em Londres, já teve a primeira, vai ser a segunda, onde vai se utilizar, ou vão se discutir a relação entre várias ciências novas, inclusive. Nunca tinha ouvido falar em geografia, como é que cultura geográfica. Interessante, cultura geográfica. Várias ciências que vão se falar, tanto práticas quanto teóricas. Experiências práticas e teorias sobre essa antecipação. Né? Como você modelar o futuro em relação ao presente. Né? Então, tendo o presente, como você modelaria o futuro? Interessante. Fala vocês agora.
Então, quando nós fomos lendo o primeiro texto sobre antecipação, que você pediu para fazer um preâmbulo, né? Nós nos deparamos com a questão que o homem sempre foge da lei da gravidade. E aí nós ficamos nesse ponto e fomos vendo assim, bom, ele foge da lei, fugiu da lei da gravidade, mas está na gravidade, né? Então, como que é isso? Então, aí tem um paradoxo, né? E são diferentes níveis da realidade, porque ao mesmo tempo quer voar, mas ao mesmo tempo está preso, ao mesmo tempo tem a terra, né? E a terra também nos alimenta, ao mesmo tempo ela dá sustentação, e como é que é eu rejeitar isso e ao mesmo tempo estar assim, olhando para a luz, querer sair disso, né? Então, esses paradoxos, né, também tem a ver com os diferentes níveis de realidade, que é aceitar a lei da gravidade, mudar nela, não é? E também é um paradoxo, e adaptabilidade a isso. Né? Agora, tem um outro paradoxo, que é quando eu não me adapto, e eu rejeito essa adaptabilidade. Então, eu vivo nesse constante movimento, nessa constante dinâmica, ou não, eu dizendo assim, os homens em geral, né? Uns aceitam, outros não aceitam, mas nesse processo nós nos deparamos com um paradoxo e isso tem a ver com os diferentes níveis de realidade, ou seja, a adaptação e a singularidade, que é o que ela coloca, né? Quer dizer, o que teve aí é uma singularidade, falando, não, eu não quero, né? Não vou me adaptar a isso, né? Então, são várias combinações, não numa linha só, né? E aí nós passamos para a previsão, né? Então, nós fomos nos deparando e chegando à conclusão que a previsão ela está calcada numa causalidade. Essa causalidade, né, ela vive em função do passado, ela reflete uma realimentação desse passado, mas que tem um limite, não é? E tem um raciocínio analítico, não é? Se você for comparar, por exemplo, com os animais, eles têm o corpo, aquela inteligência que você falou, que nós também temos, mas nós não alimentamos muito, parece.
Tá matada,
né? Então, assim, eles vão e fazem, pulam, reagem. Então, nós temos essa previsão, né, que está calcada nesse raciocínio analítico, e tem, assim, uma estreita ligação entre sujeito e objeto. Tem referências baseadas em probabilidades, mas probabilidades calcadas nesse passado, não necessariamente no presente. E está dentro de uma antecipação fraca. E na previsão não tem transdisciplinaridade, nos pareceu. Tem uma intencionalidade de direcionamento, ela não é isenta de direcionamento. Ela não tem indecibilidade, que ela não lida com essa questão, né? O imprevisível do negócio. Eu não contava que ele dissesse que não quer, não é? Então, não parte do pressuposto que possa ter algo imprevisto no percurso e também na resposta, né? Então,
tem a coisa da autorreferência, que é interessante na previsão. Porque, na realidade, você prevê algo e você entra em, muitas vezes, entre o sujeito e o objeto, numa autorreferência que vai até, às vezes, fazer uma previsão errada.
Uhum. Né? Que tem a ver com o seu passado, né? E com a sua forma de pensar racionalmente. Mas aquela resposta, às vezes, nem tem a ver com o que, de fato, se você fizer uma consulta ao seu corpo, você pode ter uma outra resposta, né? Completamente diferente.
Ah, uma coisa importante que eu lembro, nós discutimos, que agora o pessoal que viu as Paralimpíadas, todo mundo, o mundo inteiro, Brasil, nós adquirimos novos dados sobre os deficientes físicos, as sim, capacidades dos deficientes físicos. Então, como se comportará no futuro alguém que tenha que optar a perna ou não? Ele vai ter um novo dado de realidade. Por exemplo, o meu primo. Será que ele vai insistir tanto, ficar 3 anos com uma gaiola, ou ele vai, ou ele falar, não, tudo bem, eu vou amputar e eu vou ser feliz.
Né? Aí vai depender da história de cada um.
Ou minha única opção de felicidade é ver
minha
perna.
Né? De cada um.
Ou os médicos, né, vão poder dar essa outra possibilidade para ele, né? Não de fechar, é isso e acabou. Fim.
Sim, mas também mostrado, olha, existem pessoas que são amputadas, põem aparelhos e são muito felizes.
Mas é quando, assim, isso para compartilhar, quando existe o sujeito, porque a previsão, pelo menos eu que faço previsões estatísticas, a previsão está relacionada ao sujeito. Você quer atingir um objetivo, né? E a adivinhação nem sempre, né? A adivinhação está relacionada ao universo, ao que você capta, sem uma inferência direta do mundo.
Nessas
discussões
é bem forte da previsão, né? Que o sujeito, que ele, inclusive da previsão, porque na verdade a previsão, ela, quem prevê já tem uma noção de como vai ser e o objetivo.
E é isso que é a intencionalidade.
Então isso é uma das grandes diferenças da adivinhação, da antecipação, porque já existe uma intencionalidade definida. Não é uma hipótese a ser comprovada, já tem uma...
O oráculo, quando ele tinha inferência, ele previa, não adivinhava.
Porque também, se a gente for considerar, por exemplo, a previsão do tempo, né? Então tá dentro dessa preditibilidade aqui, né? Então, assim, olha, é isso porque quando se formam nuvens assim, tem vento assado, tem probabilidade, é isto. Mas de tanto perceber, peraí, mas aconteceu isso e não deu certo. Então, eu também, quando eu vou me abrindo para outras possibilidades, então aí eu estou num outro nível de realidade, então eu estou permitindo algo entre os conhecimentos, através dos conhecimentos. Então, nós estamos falando de transcendentalidade, né? Quando eu estou aberto, é isso, mas eu estou aberto a outras possibilidades. Quando eu coloco a indecidibilidade, daí já não é a previsão, eu não fico só preso a um raciocínio analítico. não é? E que está sempre acontecendo isso.
Tem que perceber que as lógicas são diferentes.
Lógicas são diferentes.
Exatamente. Né? Esta percepção.
Isso, isso. Perfeito.
Por que, que esse tema foi trazido para dentro do ser trans? Né? Porque esse tema todo está dentro dessa expansão do que é a cultura ser trans, que foi o tema desse ano todo.
Cultura trans.
Duas conferências. E isso também está relacionado com o que foi visto no mês passado, que é a questão da metateoria, porque a metateoria tem essa abertura, desse tipo de abertura. E a transfronteiriçade, a cultura transdisciplinar, ou a, ela está num momento em que ela precisa se abrir para essa, para essas novas possibilidades.
Lógicas.
E, lógicas. É muito importante essas novas possibilidades lógicas. E de percepção também da realidade. Porque na metateoria, o leque que abria foi o leque da percepção, da captação. E aqui está esse outro dessas noções, dessa diferenciação de antecipação. E para a transdisciplinaridade, o que é o desafio, por isso que nós chegamos à conclusão de que a transdisciplinaridade é uma metateoria. E essa metateoria que vai possibilitar, vendo essas diferenciações, só para pegar esse tema de hoje daqui, a pertinência da aplicação de cada uma dessas coisas no sistema que está sendo investigado, no sistema. E daí tem dois níveis, daquilo que é no sistema onde existem fenômenos, e onde já não podemos falar de sistema porque é a fenômeno, quer dizer, onde já não existe fenomenologia. Então, como que nós vamos aplicar tudo isso? Então, ao mesmo tempo, dá uma ampliação tão grande, uma liberdade tão grande para a transpluralidade e uma pertinência para a nossa época muito grande, muito, muito grande. Porque dentro de um objeto a ser observado, você sente se ali o que o elemento é de antecipação, ou é de previsão, ou é de adivinhação, ou é de expectativa. E às vezes você pode estar trabalhando com um acervo de expectativa, quando na verdade o mais importante seria um acervo de adivinhação, ou naquele que você está tratando seria muito mais interessante, mais resolvido, talvez naquele momento, por uma previsão. E essa confusão, e não, a não diferenciação, porque se existe, se assim como tem acomodação e a não decidibilidade, existe outro ponto que é absolutamente importante, que é a capacidade de identificar a identificação do elemento em si. Então, se você não identifica bem o elemento, o que, que é? Faz confusão para tudo igual. Previsão entrava tudo, era previsão. E não é previsão.
Por isso não dá certo.
Por isso não dá certo. Então você não tá fica adequado. Com recursos. Nós, como, vamos dizer, pesquisadores ou interessados em transpluralidade, ampliamos o nosso acervo de recursos, que é muito importante. Uma função do ser trans é exatamente isso, alargar esse acervo de recursos. E isso tem acontecido, nós temos sentido que os recursos são mais amplos hoje em dia. E está disponível. E, claro, mas demora para as coisas.
Para a gente ficar competente no uso, né?
Eu estava pensando que, em termos do próprio ser trans, em termos de gestão transdisciplinar, quão pertinente é essa discussão.
Claro. Né? É. Porque as duas discussões, como nós estávamos falando no negócio da gestão transdisciplinar, nós, bem à mente, tem duas coisas. Tanto a questão da metateoria, que tem que entrar na gestão transdisciplinar, como a questão desse trabalho aqui da antecipação. Essa visão da antecipação, dentro com todos os elementos que já foram levantados, que são vários. Né? E porque senão não existe esse casamento, que nós temos para hoje, está bem claro para nós em termos de gestão, desse casamento de uma governança transdisciplinar e de uma gestão transdisciplinar. Como se faz o diálogo entre a governança transdisciplinar e a gestão transdisciplinar? E na governança transdisciplinar tem que ter esses elementos aqui, como na gestão transdisciplinar também tem que ter esses elementos efetivamente realizados. Mas isso é uma questão de processo formativo.
Né?
E também, só uma coisinha, nessa questão do processo formativo, né, tem alguma coisa que é processo, que vai assim, na linha da linearidade do tempo. E tem certas coisas que são instantâneas. Então, às vezes, como várias vezes já aconteceu aqui, né? Quando nós estamos trabalhando nessa questão aqui da metatoria da antecipação, é como instantaneamente você vem e fala, isso. É. Ele não tinha dúvida. Não, essas duas coisas, ou isso vai entrar na formação cultural do CETRANS como um todo, começando com a gente, né? Começando depois com as UAS, depois talvez expandindo para os membros, porque são as pessoas que estão mais diretamente interessadas. E depois talvez cada um fazendo lá como pode, do jeito que pode, como entende nos seus ambientes. Uhum. Mas isso é muito importante. Mas essas ideias, esse leque de abertura da cultura transdisciplinar, as resistências são enormes, mesmo para quem mas é uma resistência muito grande, muito grande. Não tem sentido. Existe a resistência.
É a força dos paradigmas. Hein?
A força do paradigma, porque está muito cristalizado. Já que se cristalizou um paradigma transdisciplinar para a tristeza da
nós mesmos.
É, para a tristeza da gente. Então, essa descristalização é vital.
E sempre se aberta a um novo.
Se
aberta a novas possibilidades, novas. O mundo está sempre em transformação e a gente também.
E uma pessoa recebe um convite do CETRANS assim, metateoria, que saco, o que é isso? O que metateoria vai ser uma coisa tão teórica que não tem nada a ver? Não estou interessada nisso. Mesmo. É assim, a reação a gente sente, nós percebemos quando. Não, esse negócio mesmo da teoria, outra teoria, já teve teoria, outra teoria, sabe? As pessoas têm assim. Como se isso não fosse vital para a transplanidade.
Andar, né?
E isso com muitas mil outras coisas mas a gente compreende, é uma realidade. Mas é muito difícil. Existe a cristalização transplanar? Muito, muito difícil, mas já existe.
Realmente, quando você comentou assim, eu sempre gosto de fazer uma referência com o mundo, né? Com o que está acontecendo. A gente usa um exemplo, eu estou pensando em outros, inclusive. O que é curioso? Nós estamos numa era exploratória, né? Dos exploradores, de Indiana Jones conquistando o mundo. E é bem engraçado, assim, porque a gente estava usando. Eu até dei o exemplo do disco de ouro, está super falado essa semana, aquele disco de ouro está girando o universo. Ele foi lançado há não sei quantas décadas, com as músicas, vocês viram essa história?
Não.
Tem umas músicas. Ele é um disco, como se fosse um HD gigante que está. E ele é um disco de ouro, toca música em uma frequência. As músicas que escolheram na década de, se não me engano, 70, alguma coisa assim, mais uma série de imagens do nosso mundo, de pessoas felizes, etc., e jogaram no universo esse disco. Né? E aí eu vi um cientista comentando, ele falou: vocês podem estar fazendo uma puta de uma merda de jogar um disco e falar que vocês existem para alguém que vai vir aqui e vai explorar vocês, inclusive, escravizar a sociedade. Você pode dar certo e alguém virar seu amigo, ou vocês podem encontrar ninguém, né? Então, são várias chances. Ou a gente pode ir para Marte e descobrir uma doença nova. Ou a gente pode ir para Marte e descobrir um mundo novo. Então, assim, a causa e efeito, o mundo está muito relacionado à causa e efeito hoje. E assim, a outra coisa é a gente discutiu isso, a evolução tecnológica. Se prevê, o Watson, né? Que agora só se fala do Watson, da IBM. Vocês conhecem a história do Watson, que ele toma as decisões, você pergunta para ele. Você diz, eu tenho dor de cabeça, eu tenho X, ele fala, você está com gripe. E isso já está, inclusive, sendo discutido lá dentro do hospital. O Watson, ele vai aparecer em algum momento, que é o computador comigo, um supercomputador da IBM. O Einstein está trabalhando com o Watson. A gente já está começando a discutir com a IBM. Assim, todo mundo já está trabalhando com o Watson. E você está dando empoderamento para uma máquina, que ela lida com
dados,
né? E o quanto o nosso mundo muda em volta e aquela máquina, ok, ela está se relacionando com as informações, mas ela não sente, né? Ela calcula.
Ela faz previsão.
Previsão.
Previsão, um diagnóstico informatizado.
Então, assim, é algo que ao mesmo tempo que é interessante e é assustador, né? E aí vem... De novo, eu dei o exemplo, né? Sempre estou dando exemplo, mas o Stephen Hawking falou: se vocês tomarem cuidado, vocês vão ser dominados pelas máquinas, porque a máquina vai entender que você é um vírus no universo, né? E Tem vários filmes que dizem isso, né? Mas assim, vai falar, ó, você está sujando, você está empolgando,
interferindo
no mundo, né? Eu sou o governador do mundo e você não, você é uma bactéria. Então, assim, existem várias coisas que tendem a acontecer se a gente não tiver consciência de que...
Da indecibilidade, porque a máquina falha também, né?
Também.
Não, aí a questão da inteligência artificial, né?
Que
pode
agora
desenvolver uma autonomia.
Você acreditar nessa autonomia, porque
você acreditar, não é autonomia.
Não,
né?
Não existe a possibilidade de ela desenvolver mesmo. Por exemplo, vários filmes já falam sobre isso, sobre o Eu, Robô, por exemplo, que a máquina se volta contra o seu criador.
Não, né? Mas
os judeus tinham, né, um boneco que eles faziam, né? Não sei como é que chama. Bom, e daí eu não sei se é em Prague, tem, enfim. E aí o rabino falava para a esposa: você não tem coisas para esse robô fazer. Né? Era, tem um nome, eu não me lembro. E daí ela mandou ele fazer não sei o que, não sei o que lá. Daí, enfim, deu um bololô na cidade, porque ele começou a despejar água onde não devia, enfim. Daí, pá, mataram o robô, eles construíram o robô, né? E, então, esse é um negócio muito interessante, que eu estava lendo outro dia, que eu queria pôr o WhatsApp no meu iPad. E daí eu procurei na internet, daí tinha uma informação assim: você tem que fazer isso e, assim, enganar o seu iPad como se fosse um computador. Então, eu falei assim, que interessante, né? Quer dizer, o homem, ele tem algo a mais da máquina, ele não pode se equiparar à máquina. Então veja, essa máquina é estupenda, mas nós somos estupendos. Só que nós não lidamos com a nossa grandeza e a nossa inteligência, que é de um outro nível, que a máquina nunca chegará aos pés.
Nunca terá.
Nunca vai ter. Então, por que a gente não incorpora isso? Acho que esse é um tema da Trans-D. Porque em outros níveis a máquina não opera. Então, e a nossa realidade tem outras lógicas, tem outros níveis e tem algo que é um sazon, que a gente tem que descobrir enquanto gente.
Não, porque a máquina não cria. O Nadim fala no artigo dele.
E usar a máquina.
A máquina não cria.
A máquina é a ferramenta.
Ela não cria.
A máquina
ela,
para
ela,
nos
ela
servir.
Um programa, mas ela não cria um programa. A diferença está aí.
Sentido. Né? Não cria sentido.
Não
cria sentido.
Não tem essa capacidade.
Não cria
sentido. Isso é só o vivo.
Isso é bacana, né?
Então, acho que o vivo, até o vivo mesmo das espécies menos complexas.
A
bactéria tem um sentido.
A bactéria faz isso.
Né? É, exatamente. Então é aí que está, né, a
o
chave.
O puro do gato.
O puro do gato. Exatamente.
Agora, eu falei que eu vivo na cultura nerd, né? Eu sou meio nerd, mas tem um jogo criado, um dia ainda quero trazer algumas coisas para a gente postar juntos, mas tem um jogo que criaram faz 6 meses chamado No Man, No Sky, que ele é um jogo que ele tem um robô automático, e aí ele calcula, se eu não me engano, ele pode criar mais de 17 milhões de planetas, ele é infinito. Então você tem um jogo com objetivo total de, né, de visitando os planetas, aí criaram um algoritmo que ele correlaciona as informações e vai criando um universo infinito. Você pode ficar 1000 horas na sua nave navegando no universo e cada hora você vai achar um planeta diferente. Aí, mediante isso, vocês comentaram, os jovens que jogam odiaram o jogo, né? Eles falaram assim, mas qual o objetivo? É só navegar, eu vou encontrar coisas diferentes? Mas qual o sentido? Porque a máquina não consegue criar o sentido do jogo o tempo todo. Sempre ela vai ter, né, a...
Ela tem uma limitação clara no nosso mundo. Ela tem uma limitação clara.
Por mais que ela reprograma, mas ela não cria outras.
Exatamente. Ela não abre.
Sempre tem que ter uma teleologia, mas a teleologia da adivinhação é diferente da teleologia da previsão, é diferente da antecipação, tem uma teleologia. E para poder saber a escolha, tem que definir qual que é a teleologia, de que teleologia que nós vamos fazer.
O que é a teleologia?
Finalidade. Aonde você quer chegar?
Teleologia. Porque tem o sentido, mas a finalidade.
Liga aí.
Cuidado usando esse ponto.
ligar a câmera.
Acho que é ele que trouxe o vídeo, né?
É, o objetivo do vídeo, independentemente de religião, não é falar de nenhuma religião, mas sim o momento que eles viveram, né? Eles anteciparem uma opção e depois se depararem com algo que eles não conseguiam prever e viram que era totalmente diferente, né? Então, a gente vê lá, antecipação e adivinhação.
Aí eu acho que foi mais previsão.
Mais previsão.
Eu acho.
Eu sou meio leigo nessa parte, então eu estou aprendendo aqui com vocês.
É, então, mas eu achei legal. Eu acho que assim, eles previam uma coisa e deu uma outra coisa nova.
Impensada, né?
É, impensada.
E aí vai da percepção de cada um, como cada um visualizou aquilo também.
Mas...
só uma pergunta.
E a disposição que a pessoa que atuou teve, a interpretação da pessoa que fez, né?
Eu acho que aí também nos jurados atua um pouco da expectativa. Do tipo, eu estou diante de uma artista.
O que, que ela vai fazer?
O que, que ela vai fazer? Alguma coisa vai surgir.
Eu estou esperando,
uma expectativa.
E dizem que isto, ao contrário da adivinhação, a expectativa não se baseia em escolhas, mas somente na avaliação dos resultados de algum processo aberto, finito.
Muito bem. Obrigada, Vitória.
Obrigada, gente.
Obrigada.